Olá, muito bom dia. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp e nós estamos aqui com os senhores para falar sobre essa ciência trilogia analítica, que é uma ciência transdisciplinar. Ela é a unificação da teologia, da filosofia e das ciências e é aplicada em todas as áreas da sociedade. Por que essa aplicação foi conseguida? Porque a ciência trilogia analítica, Kepp verificou quais que são os problemas que existem no interior do ser humano que estão impedindo a sua realização plena. E também esses problemas que saem do interior do ser humano, nascem no nosso interior, eles se expandem na sociedade através das filosofias erradas, das inversões psicossociais, das ciências malucas que estão destruindo a humanidade, o ser humano, tudo de ruim, de errado, que destrói o mundo, que destrói o ser humano, nasce no coração e nas mentes dos homens e das mulheres. E isso não foi devidamente estudado. Embora nós tenhamos já muitas escolas de psicanálise, tenhamos muitas escolas de psicologia e psicoterapia, nenhuma delas, a não ser a de Norberto Kepp, considera a raiz, a causa primeira da problemática do ser humano e da sociedade, vinda 100% ou quase 100% do seu interior. Claro, aí vocês vão dizer o que veio primeiro, a galinha ou o ovo, mas quando a gente sabe que os problemas sociais que adoecem as pessoas também, eles primeiro saíram do interior de homens e mulheres. E daí foram para a sociedade e estão causando problemas horríveis para a humanidade. Então não se pode separar nunca uma área de estudo de outra área, como não se pode separar a psique do nosso organismo físico, do nosso organismo social. Mas tudo, tudo tem a sua raiz na psique dos seres humanos. Por isso, nós temos a primeira faculdade no mundo a colocar essa ciência a favor do ser humano e da sociedade. Nosso curso, por exemplo, de teologia trilógica é um curso, um bacharelado, aprovado com nota 4 já pelo MEC, e que fornece todos esses estudos aprofundados da patologia espiritual, da patologia humana, psíquica e física, e da patologia social, e como desinverter essa situação. Ah, temos também isso aplicado na gestão ambiental, do meio ambiente, vendo como o ser humano está destruindo o planeta e como isso pode ser corrigido. Estamos também na área de artes visuais, porque Kepp fez um trabalho maravilhoso colocando o belo, a estética, par e passo com a ética na civilização, como o fundamento para que a humanidade tenha recuperação, saúde e desenvolvimento. Então, não é a matemática, não é o computador, não são os celulares que vão trazer o desenvolvimento para a humanidade, mas é a estética, a beleza unida à bondade e à verdade. Essa ciência keppiana, a escola de pensamento de Kepp, tem sido aclamada por muitas pessoas geniais. Entretanto, ela desfavorece as instituições de poder no planeta. Evidentemente, vai abalar e abala muitas instituições que lucram com as doenças humanas. Se você quiser saber mais, acessem o nosso portal ikp.org.br. E também diretamente o site das nossas faculdades trilógicas, que é keppacheco.edu.br. Keppacheco, tudo junto, .edu.br.
Eu gostaria de falar sobre o engano muito grande que a psicanálise tradicional do Freud, né, cometeu em relação, vamos dizer, ao desenvolvimento, né, à melhoria do ser humano. Isso não quer dizer que Freud não tenha sido um grande gênio na, vamos dizer, tecnologia, né? No processo experimental de analisar os clientes, usando a associação de ideias do Carl Gustav Jung e outros autores, as fases, né, a fase oral, genital e a fase paranoica, né, que é a segunda, a fase anal, que está agora predominando na sociedade. Então, se os senhores notarem, vão ver que a sociedade atualmente vê tudo pelo prisma, assim, da economia, do dinheiro. O que dá dinheiro, o que melhora a vida econômica é aceito. E o que não dá dinheiro, não melhora a economia, é rejeitado. Então, colocando uma coisa sensorial, que é o dinheiro, acima do próprio ser humano. Agora, no caso da psicanálise tradicional, né? Eu, quando morava em Viena, notava naquele tempo que Freud era muito respeitado assim, pela sua questão de técnica, né? Assim, de prática, vamos dizer, da experimentação. Então, uso de divã, uso de, por exemplo, de ideias, né, do inconsciente, foi ele que trouxe. E essa questão da vida inconsciente, que dá toda espécie de doença, é uma das mais notáveis que ele trouxe para a humanidade. Agora, se os senhores perguntarem, não, mas o que, que na prática, né, ele trouxe de ruim? Então, Freud reduziu toda a análise, todo o processo analítico, né? O fito, né? A teoria baseada no complexo de Édipo, que o rapaz, desde que nasce, tem já uma inclinação para a mãe e uma aversão para o pai, que atrapalha, vamos dizer, com o tempo, o afeto que ele tem pela mãe. E a menina tem mais afeto pelo pai e ataca a mãe. Por isso que a mulher briga geralmente com a mãe e o homem briga com o pai. Agora, isso ele chamou de complexo de Édipo, que deve, assim, basear toda a existência da psicopatologia. Agora, eu digo o seguinte, que pode haver um caso ou outro nesse sentido, mas só se é uma família muito doente mesmo, se é um grupo assim muito, vamos dizer, de cultura muito baixa, que não teve uma instrução melhor, que às vezes nem frequentou escola. Agora, é claro que é uma exceção da regra, né? De maneira que basear, por exemplo, o desenvolvimento da pessoa numa questão sensorial, seja o sexo, né? Porque a ideia do Freud é que no tempo que ele viveu lá em Viena, final do século XIX, começo do século XXI, havia mesmo uma censura extrema à questão sexual. E essa questão sexual, assim, tão reprimida, já era sinal, né, de que havia uma patologia muito grave. Então, a vida religiosa, a vida social, era baseada nessa questão sexual. Então, ele abriu o campo para mostrar que era uma praticamente muito importante haver consciência desse fator. E a sociedade foi se desenvolvendo e agora, né, existe uma superliberdade. Então, a sociedade levou a sério essa questão do sexo. Então, foi o sobrinho de Freud que levou para os Estados Unidos a ideia que a mulher era praticamente esmagada pelo homem, atacada pelo homem, que a mulher era a escrava na vida afetiva. Então, essa questão do assédio, né? Elas inventaram lá e veio muito tempo para o Brasil. E como que se o homem, né, estivesse interessado na mulher, em toda mulher, só por esse motivo. Então, a própria Cláudia escreveu um artigo no nosso jornal mostrando que o assédio, né, a sexual mesmo, é a mulher que realiza, né? E o homem cai porque a mulher quer tirar dinheiro dele. Escolhe o homem mais rico, mais abonado, né, em dinheiro, inventa qualquer coisa, ou mesmo, né, se coloca numa posição assim desejável, uma posição assim de tentação, para o homem cair e ela poder tirar dinheiro dele. Não é isso, Cláudia?
Exatamente, Dr. Kepp. Agora, o que a gente verifica é que se a mulher, as mulheres não caírem em si rapidamente, a gente vai assistir a um massacre dos homens na civilização. Estávamos assistindo há pouco as estatísticas relatadas pelos Estados Unidos sobre a situação dos homens lá, e a gente vê que eles já estão numa situação de inferioridade, de massacre pela sociedade. E ninguém pode tocar nesse assunto. Só se fala nas coitadinhas das mulheres que são oprimidas, que são abusadas. E eu estou acompanhando esse caso do Neymar, porque parece, viu, Dr. Kepp, que está havendo já um movimento para cortar esse exagero, essa loucura dessa fábrica, dessa indústria de processos. Antes era a indústria de processos trabalhistas, agora é a indústria de processos de assédio. E as mulheres e os seus advogados normalmente estão ganhando muito com isso. E quem perde? A sociedade, a civilização.
Eu me lembro de uma pessoa chamada Gallarza, né? Ângelo Gallarza, era um médico. E ele falava naquele tempo, né? Ele já é falecido, acho que é uns 30 anos atrás. O grande problema da humanidade é a mãe, a mãe, a mãe.
É, ele dizia isso.
Todo mundo achava esquisito ele acusar a mãe, né? É. Que a mãe sempre foi idolatrada.
Sim, é uma vaca sagrada, né?
Eu quero dizer isso, que ele não tinha totalmente assim se enganado.
Doutor,
que não é a mãe.
Lembra lá em Roma também, na Escola Sofia de Psicoterapia, o Antônio Mercúrio, ele também falava isso, que eram as mães as principais causadoras das neuroses da humanidade, através dos filhos, da maneira dela educar os filhos ou de deseducá-los.
Mas, Cláudia, deixa eu falar um pouquinho só nisso, porque é importante o público saber que a questão, por exemplo, da mulher sendo educada para atacar o homem,
sim,
sendo educado para achar que ela nunca tem falha, que ela nunca tem uma neurose assim mais grave, e que é o homem que traz a desgraça para o mundo, é o homem culpado do rebaixamento da mulher, e não que ela que escolheu essa situação. Então, o que causou no mundo, né, essa afeminação do mundo, tornando os homens afeminados e tornando as mulheres masculinizadas? Então, o que ocasionou isso, né? É claro que um uma quebra violenta na economia, no progresso da humanidade. E agora os homens estão todos mais ou menos acuados e, como a Cláudia falou, tem a possibilidade de recuperar, mas a civilização está agora em mãos femininas revoltadas contra o tipo de civilização que elas têm. O que mais elas querem, não? Você acha?
Eu tenho um exemplo disto da Finlândia, Dr. Keppe, que lá homens comprovadamente estão produzindo muito menos testosterona. Então, agora tem grande crise lá, porque os homens finlandeses não conseguem criar nenês. Então, a população está diminuindo, diminuindo, porque famílias não têm mais filhos. Então, esse é todo o resultado desta que o senhor está falando, que homens sentem que é vergonhoso ou até criminoso ser homem. Nas universidades, por exemplo, nas escolas também, as meninas e mulheres estão levando boas notas, e meninos e homens jovens estão cada vez mais se afastando do estudo e assim como ficando marginalizados na sociedade. Essa é tendência assim, em geral, não só na Finlândia, mas na Europa.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Eu sou Richard Jones e eu vim do Canadá para estudar na FATRI.
Faculdade Trilógica Kep Pacheco chegou ao sul de Minas com cursos de graduação inovadores em gestão ambiental, teologia e artes visuais. Inscrições abertas para o vestibular 2019.
Vai sair de Cambuquira a mais adiantada faculdade para o mundo todo.
Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Nova faculdade para um novo mundo. Para mais informações, fatri.edu.br.
Então, eu dei uma palestra sobre a história da maldade feminina, né? No Fórum Stop. E as mulheres gostaram, porque eu mostrei que elas, não vendo a patologia delas, né? Que elas são muito protegidas, assim... protegidas da consciência pela sociedade. Né? Ninguém quer que as mulheres vejam problemas para elas não se desenvolverem. E o que aconteceu? Então, quando elas perceberam que é um prejuízo isso, elas até gostaram. Mas eu citei, por exemplo, o caso da Lila, né? Que tirou toda a força do Sansão e escravizou. Né? Ela era uma agente lá dos filisteus, para acabar com a força do Sansão, a Cleópatra e também aquelas, a Salomé, né, que dançou lá e conseguiu a decapitação do João Batista. Né? E sem contar os casos atuais, né, de mulheres que estão até matando pai e mãe, que se elas não conseguirem ver esses problemas que elas têm, elas vão ficando cada vez mais paranoicas com a sociedade. Né?
Então, Ortiz, nessa linha das mulheres precisarem acordar para perceber os prejuízos que essa filosofia, né, engendrada tem levado para todas as mulheres do mundo, pode haver uma situação pior dessa questão dos abortos? Que há movimentos grandes, né, em todos os países querendo que sejam sempre aprovadas leis a favor da mulher abortar em qualquer que seja a circunstância, que ela teria direitos, né, que é o corpo dela. Né? Um nosso amigo que chegou de Nova York ontem, ele estava contando que agora até, né, no dia do nascimento da criança, a mulher em Nova York tem o direito de matar o bebê, matar essa criança, porque é matar. Então, pode haver uma situação mais horrível no planeta das mulheres quererem fazer campanha para terem o direito de assassinar os próprios filhos? Então, veja, a pior prejudicada são as mulheres, estão indo até para um problema que vão levar para a eternidade? É a hora de acordar, né?
Existem 40 milhões de abortos feitos anualmente no mundo, né? E não é porque as feministas dizem que é porque as mulheres não conseguem criar o filho que elas fazem isso, mas não é. É por pura vaidade que a maior parte desses abortos acontecem, né? E então elas falam muito de feminicídio, né? Que está havendo muito feminicídio, mas se a criança que foi morta era um bebê feminino, né? É um feminicídio que está sendo praticado pelas mulheres.
Parece que hoje em dia falar a favor dos homens é falar contra as mulheres. E nós esquecemos que nós somos seres complementares. Nós precisamos um dos outros. Então não é uma questão de o lado certo ou o lado errado, né? Acho que nós temos que preservar o que tem de bom e toda a sanidade que tem nesse relacionamento bonito, né? Que os poderosos não têm interesse, têm um planejamento também por trás dessa destruição desse vínculo das famílias em si. E também espiritualmente, os seres malignos atacam justamente esse ponto que traz equilíbrio para a sociedade, né? No relacionamento com o outro.
Exato, porque o que a gente observa é uma destruição da humanidade como um todo, né? Destruição da população deste planeta.
Então, essa questão do aborto, a mulher, ela tem, nós todos, seres humanos, nós temos essa liberdade, né, o livre-arbítrio. Mas o fato dela escolher o mal, é claro que ela que é a primeira a sofrer. Porque toda mulher que sofre de um aborto, isso fica na cabeça dela, porque foi contra o bem, né? E ela sempre deve pensar, e essa parte de espiritualidade, que se os pais delas, a mãe dela fizesse isso, ela também não teria existido, teria sido morta. Então, é um tipo de um assassino. O serzinho, né, já foi criado e a mulher acha que é um direito. Ela está se acabando, acabando com tudo, né? É uma destrutividade muito grande.
Então, e está na mão dos seres humanos adquirirem consciência sobre essa situação para poder reverter esse quadro, que realmente é meio tenebroso, né, do que nós vemos. Você pode conhecer mais sobre a trilogia analítica e as suas aplicações, os estudos de conscientização e as propostas de melhoria da situação individual e social visitando o nosso portal ikp.org.br. ikp.org.br. Nós temos cursos, oficinas terapêuticas, como a cura pela consciência, o autoconhecimento. Os cursos são livres, são de pós-graduação, como gestão de conflitos, teologia clínica, terapia em sala de aula. E nós temos também as palestras, que são abertas ao público, que vão a cada 15 dias, acontecem aqui na nossa sede, na Rebouças 3115. Então, no site keppacheco.edu.br, kep com dois p's, keppacheco.edu.br, você encontrará todos os cursos, as obras publicadas por Norberto Kep, Cláudia Pacheco e demais autores da trilogia analítica. E para saber mais sobre a terapia individual e de grupo, você pode telefonar para a CITA, São Paulo 11 30 32 36 16. 30 32 36 16. O aforismo da semana de Norberto Kep. Só é livre quem está no bem, no belo e no verdadeiro. Até o próximo programa.